Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 e seguintes. Podemos ler, por favor, aí? Adriano? Lê aí alguns versículos, depois a gente lê o resto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Amém. Pode parar por enquanto aí, depois guarda aí, nós vamos ler mais depois. Amém. Então, eu quero aproveitar, nós queremos aproveitar essa ilustração aqui para explicar um pouco, né, a respeito disso, dessa passagem que nós estamos lendo, a respeito da carne e do Espírito. Olha, sem dúvida, a coisa mais difícil que existe, é claro, a própria Escritura diz isso, é a gente entender Deus. Concorda? Quem concorda? A coisa mais difícil que existe é nós entendermos Deus. Né? Por quê? Diz que a Bíblia diz que o caminho de Deus não é o caminho nosso. O pensamento de Deus é muito além do nosso pensamento. Então, a coisa mais difícil para nós, com certeza, é entender Deus. Se fosse fácil, não haveria necessidade do próprio Deus, né, se tornar homem e vir aqui. Poderia ter mandado um de nós. Amém? Porque a lei estava pronta. A lei estava pronta. Mas precisava de alguém que entendesse a lei. Ou seja, a lei dizia tudo a respeito de Deus, mas precisava de alguém que entendesse a lei. E não tinha ninguém, não houve ninguém que fosse capaz. Foi necessário o próprio Deus, não tinha outra pessoa. Por quê? Ninguém poderia entender, dada a diferença que existe, a distância que existe entre nós e Deus. Amém? Então, os nossos pensamentos estão longe dos pensamentos de Deus. A nossa capacidade, a nossa justiça foi comparada com, imagina você, uma roupa nova, bonita, e uma roupa já totalmente estragada, um trapo, né? Quer dizer, trapo, quer dizer, aquilo que já está imprestável. Deus comparou a justiça dele com linho fino, bonito, branco, e a nossa justiça, um trapo. Então, tem uma diferença enorme entre nós e Deus. Amém? Eu comecei falando, é muito difícil entender Deus. Não é fácil entender Deus. Então, é muito normal que a gente, é muito normal que nós tenhamos dificuldade. É muito normal que nós tenhamos muita dificuldade, obstáculos para entender Deus. Não é assim? Mas nós precisamos entender Deus. Porque a nossa salvação está em nós conhecermos a Deus. Amém? Tem um versículo que diz assim. Hã? Como é que está? Qual é o versículo?
Isso. João 17, versículo 3. Fala aqui. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Então, e a salvação, a vida eterna, a vida eterna é a salvação, né? É esta: que te conheçam a ti. Amém? É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos?
César. Amém.
É preciso conhecer a Deus. Não basta só saber de Deus. É preciso conhecer a Deus. É difícil conhecer a Deus? É muito difícil entender Deus, conhecer a Deus. Deus está muito distante de nós. Mas não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Jesus veio, então, facilitou as coisas. Presta atenção nisso. Ele veio manifestar Deus aos homens. Ele veio tornar a coisa bem simples, né? Ele veio manifestar Deus. Então, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. Então, ficou mais fácil, ficou bem mais fácil. Por quê? É preciso conhecer quem agora? Jesus. Conheça Jesus. Jesus disse, então, quem conhece a mim, quem me vê a mim, vê Deus. Não ficou mais fácil? Não facilitou bastante? Não facilitou muito, Silei? Por quê? Porque até então era um Deus invisível. Até então era um Deus que você ninguém podia tocar. Um Deus lá, todo poderoso. Muito distante. Mas agora ficou muito mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque Deus se fez homem, se manifestou. Uma pessoa igual a nós. Que participou das mesmas coisas que você participa. Ele participou da mesma carne que nós participamos. Então agora ficou mais fácil. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Pronto. Facilitou muito, muito. Agora, nós precisamos conhecer quem? Nós já entendemos agora que, né, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. A verdade, eu sou o caminho. Caminho para quê? Para se chegar a Deus, para ver Deus, para conhecer Deus. Facilitou muito para nós. Jesus. São poucas coisas. E foi resumido. Jesus resumiu em pouquíssimas coisas. O Evangelho, o Novo Testamento, se você observar, olha aqui. Pega sua Bíblia aí, você pega sua Bíblia. Interessante, nós estamos trabalhando, estamos te ajudando a conhecer Deus. E eu também. Mas repara você ver o Novo Testamento aqui, ó. Essa partezinha aqui da direita é o Novo Testamento. E esse monte aqui do lado esquerdo, à sua direita está aí o Velho Testamento. E do lado direito está a Nova Aliança. O Novo Testamento, que é bem mais pouco. Interessante. Agora, pouco vai ficar mais pouco ainda quando você entender que aqui está assim: Evangelho segundo Mateus. Então aquela primeira partezinha ali de Mateus foi o Evangelho. O que que é o Evangelho? A doutrina de Cristo. Então no livro de Mateus, naquelas poucas páginas de Mateus, tem todo o Evangelho. Amém? Se você estiver em algum lugar, se você tiver só Mateus, você descobre ali o que Deus quer. Só naquela pouquinho de Mateus ali. Ali está. Evangelho segundo Mateus. Tá certo? Aí Mateus fez aquilo, escreveu ali. Depois dele. Depois vem quem? Marcos. Quantos capítulos são? 16, se não me engano, 17? Aí Marcos diz lá assim, ó, Evangelho segundo Marcos. Então, o que é Evangelho? O que é a doutrina de Cristo? Através do Evangelho, através da doutrina de Cristo, se conhece Deus. Amém? Através da doutrina de Cristo se conhece Deus. Evangelho segundo Marcos. Então, se você conhecer apenas Marcos, você conhece Deus. Se você lê Marcos, se você meditar nas palavras que estão ali, se você buscar, suponhamos que você se perdeu no mato aí, etc., e achou lá um livrinho que só tem Marcos. Você dá para você. Ali é o suficiente para você conhecer a Deus. Porque ali tem o Evangelho. Tem a doutrina de Cristo ali. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falaram sobre a mesma coisa. Depois Paulo. Paulo falou sobre o quê? Sobre o Evangelho. Todas as cartas de Paulo, Romanos, todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, fala tudo a mesma coisa. Sobre o quê? Sobre o Evangelho. Sobre a doutrina de Cristo. Amém? Através dessa doutrina, através desse conhecimento, você se chega a Deus. Amém, gente? Eu falei que eu ia aproveitar isso aqui para explicar. Na carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim: portanto, nós lemos aí, foi isso? 8. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Aí tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós temos pregado, tudo que o pregador faz, foi o que João fez, o que Lucas fez, o que Mateus fez, o que Paulo fez, o que Pedro fez, foi o quê? A mesma coisa que eu faço. A mesma coisa que você faz, você que prega o Evangelho. Você que prega o Evangelho. Amém, gente? Então, quando a igreja senta, ela se assenta aqui, para quê? Para ouvir o Evangelho. Ouvir a doutrina de Cristo. Então o pregador vai falar sobre o Evangelho. Ele vai falar sobre a doutrina de Cristo. Ele vai falar. E com qual finalidade? Para quê? Para que ele vai falar sobre a doutrina? Para que o pregador vem falar sobre a doutrina de Cristo? Para que foi que Paulo fez isso? Hã? Como?
Para o povo conhecer a Deus, o reino dele.
Para que o povo conhecesse
o reino de Deus, a Cristo.
A Deus. Porque a salvação está em que nós...
Amém. Nós somos a Deus.
Amém? Concorda? Então, qualquer, você vai entender isso. Se uma pessoa chegar ali e prega, e não falou nada, não acrescentou nada, não fez nada para que você conhecesse.
Evangelho. Conhecesse a Deus.
Então não te ajudou nada. O nosso trabalho, a nossa função aqui é em que nós usemos ali a mesinha e vamos ajudar a igreja. A igreja vem e reúne, porque ela quer conhecer a Deus. A igreja vem e ela quer conhecer a Deus. A salvação nossa está em que nós conheçamos a Deus. Então nós nos esforçamos. Pedro se esforçou. Paulo fez a mesma coisa. Tiago e etc. Todos eles se esforçaram. Amém? Jesus fez isso. Andava no meio do povo. E volta e meia ele perguntava: quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo. Até que em um determinado momento, um dos discípulos disse: o Senhor, né? Ele disse: quem diz? E você? O que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Amém? Então ali, ele estava conhecendo a Deus. João, na carta dele, quer ver? Pega para você ver. Primeira João, pega para você ver. É importante isso que nós estamos falando aqui. Para te ajudar. Porque de repente a gente fica falando, e etc. Nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando aqui para deixar a igreja uma luz. Sabe, deixar a igreja mais próxima, se nós não conseguirmos mostrar Deus. Nós vamos deixar a igreja mais próxima de Deus. E depois aí os Silei, os Zé Alves, vão dar continuidade aí, viu, Silei? Nesse trabalho. Mas nós queremos fazer com que a igreja fique mais próxima de Deus. O máximo que nós pudermos fazer. Amém? Eu falei 1 João? Não, 1 João é... Aqui, ó. 1 João, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito de Deus. Amém, gente? Amém? Então, João estava ali, ó, dizendo: olha, eu vi, eu pude tocar nele, eu pude conhecê-lo, eu pude vê-lo, eu pude ouvi-lo. E isto eu quero falar para vocês, para que vocês também. É assim, isso que João estava dizendo ali. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos... É. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada. Então ali, naquela altura, João já se sentia seguro daquilo que ele falava. Certo, Nilton? Mas você acha que João, quando começou a seguir Jesus, ele tinha essa segurança? Não tinha. Amém? João, quando começou a seguir Jesus, ele não tinha essa segurança, não. Mas depois ele escreve a primeira carta, ele escreve a segunda carta. Quantas cartas, certamente, ele não escreveu? Quantas cartas Pedro não deve ter escrito? Ele tinha essa segurança. Depois que muito tempo andou não somente atrás de Jesus, ali seguindo Jesus, mas andou com os companheiros dele. Andou com os companheiros. Não é assim? Com Paulo, com Tiago, andou por ali, Sileia. Quantas coisas Jesus não falou depois? Depois de ressuscitado? Lembra de uma, quando Jesus falou com Paulo, ele disse assim, Paulo, eu ainda vou aparecer para você muitas vezes. Eu apareci. Ainda vou aparecer muitas vezes para você. Amém? Se nós quiséssemos realmente, se nós todos aqui tivéssemos o mesmo interesse, por isso que eu fui sempre contra, Paulinho. Eu fui sempre contra, mas não é de ruindade, não. Eu sou contra a pessoa que não busca Deus. Eu sou contra a pessoa que não quer conhecer a Deus. Por que eu sou contra? Me ajuda. Você não está aqui para nos ajudar? Por que eu sou contra? Por que eu sou contra a pessoa que não quer, que não busca Deus? Por que eu fico contrariado com a pessoa que não busca Deus? Eu fico contrariado com a pessoa que faz pouco caso. Eu fico contrariado com a pessoa que não dá valor. Por quê? Não tem a menor ideia.
Não tem.
Que ela não vai ser salva, tá perdendo tempo aqui, né?
É porque eu quero a salvação. É porque a pessoa que está ali, foi colocada ali para salvar a igreja. Foi colocada ali para salvar quem não interessa pela salvação. Não é pastor. Quem quer só tirar a pele da ovelha. E, aliás, as ovelhas gostam é desses. Que querem comer o figo da ovelha. Agora, quem realmente interessa pela salvação da igreja, que sabe que a igreja só será salva se ela conhecer a Deus. Vocês concordam? Ela só será salva se ela conhecer a Deus. Ele deu a vida pela igreja. Ele deu a vida por nós, porque ele interessava pela nossa salvação. Ele veio para nos salvar. Missão da igreja. Salvar. Tem aquela música, soldados, guerreiros. Como é que é? Salvando vidas. Levando botuada, levando tiro, levando, sendo humilhado, sendo muitas vezes injustiçado, sendo muitas vezes não entendido. Foi assim com Jesus. E lá em João diz assim, ó, que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Ele chora, ele sofre quando a ovelha se perde. Amém? Ele faz tudo, ele dá a vida pelas ovelhas. Então eu quero mostrar para vocês, eu quero abrir os olhos de vocês, quanto à necessidade que nós temos, não somente eu, não somente aqueles que pregam, naqueles que fazem, que participam aqui com a gente. Mas de você que ouve, de você que escuta, porque você precisa conhecer a Deus. Amém? Nisto está a nossa salvação, e que nós conheçamos a Deus, e que nós saibamos quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. Amém, gente? E não é muita coisa. Com certeza não é muita coisa. A missão da igreja é abrir, então, os olhos uns dos outros, dar vida uns pelos outros. lutar, ter essa preocupação. Então, quando você percebe que a Margarida aqui não entende, então nós vamos conversar com a Margarida, alguém vai conversar com a Margarida, vai ajudá-la para que fazer tudo para que ela entenda, para que ela veja, para que ela saiba, para que ela descubra. Ter paciência, tem que ter muita paciência. Se a pessoa não sabe ler, se a pessoa não sabe escrever, não pode ser salvo? Não vai conhecer a Deus? Alguém tem que dar ali a sua vida por ela. Alguém tem que se esforçar para que ela conheça a Deus. Para que ela saiba quem é Deus. Amém? Jesus disse, irmãos, Jesus disse o seguinte, olha aí, eu estou falando de quê? Do Evangelho. Amém? Então, Evangelho segundo João, Mateus, sei o quê? Evangelho segundo irmão Rossini. Então, agora, o irmão Rossini está aqui falando da mesma coisa. O Evangelho segundo Godoy. A responsabilidade é do Godoy. Evangelho segundo Godoy. Evangelho segundo Allan Kardec. Pronto. Por que não pode ter Evangelho segundo Rossini? Amém? Você escolhe se você fica com o Evangelho segundo Allan Kardec ou segundo... Amém. Se o Evangelho segundo eu foi igual o Evangelho segundo Paulo, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Amém? Nós vamos conferir. Muitos ficam com o Evangelho segundo Allan Kardec. Aí o Silvano vem pregar aqui, ele vem falar. O que, que o Silvano tem que falar? O Evangelho. Agora tem o Evangelho segundo Silvano. Ele pode torcer para o outro lado? Pode? Não deve. Mas se ele quiser, ele torce. Evangelho segundo Carlinhos. Foi o Carlinho que pregou, foi o Carlinho que falou. Então, o evangelho que eu ouvi, segundo Carlinhos. Amém? Quem fez a reunião? Silvano. Então, o evangelho segundo, aliás, o Adriano. Foi quem fez a reunião? Foi o Adriano. Quem falou? Adriano. Então, o evangelho segundo?
O Adriano.
Se o Adriano é responsabilidade dele, tem o evangelho segundo os mormos, segundo uma série de coisas. Evangelho segundo denominação A, denominação B e assim por diante. Então eu quero dizer, da grande responsabilidade que a gente tem. Ou a gente salva, ou a gente destrói a vida. Ou nós salvamos a vida, ou nós destruímos a vida. Jesus condenou a atitude dos fariseus, porque os fariseus, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Não salvavam, eles não se salvavam e não deixavam ninguém se salvar. Que era o evangelho, que era a doutrina que eles pregavam. E Jesus disse para nós que se a nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus, nós também não seríamos salvos. Amém, gente? Então, evangelho é o que nós temos que pregar. A palavra de Deus é o evangelho. A palavra de Deus é o evangelho. E o evangelho, quando sai aqui da minha boca, é o evangelho segundo o Rossini. Foi o Rossini que falou. Foi o Rossini que falou. Então, eu tenho que ter muito cuidado para falar... Concorda, Rosimeire? Concorda? Aí vem uma pessoa, quer ver? Por exemplo, a Rosimeire, pode falar, Rosimeire? Pode usar assim, a sua pessoa. A Rosimeire visita a Margarida e vai lá, vai falar alguma coisa para Margarida. Então o evangelho ali, segundo A Rosimeire, que falou. Se a Rosimeire falou, não tem problema não, pode fazer isso, olha, não sei o que, etc. E então ela, a responsabilidade dela. Eu me lembro de um caso no nosso meio que aconteceu, não sei que foi com o... Foi um irmão. E a gente pelejando pro irmão não beber. E ela segura firme, irmão, olha, luta contra o pecado, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Como que resiste o diabo? É assim. Não, não é, e etc. Eu lembro uma luta que nós tínhamos com esse irmão. E ele, eu dizendo para ele como era, e ele, né, sempre rebatia, porque era difícil para ele. Mas ele, de repente ele já estava quase, assim, o diabo já estava bem longe. Né? Você resiste o diabo e ele fugirá de vós. Assim diz o Evangelho. E o irmão já estava quase livre do diabo. Ele vai visitar um e outro irmão. E o irmão vai falar, não, de vez em quando beber uma coisinha e tal. Amém? Pode, não é tão assim não. É, você, ó, até a gente, de vez em quando, bebe um pouquinho. Ué. Aí o que aconteceu? O irmão que já estava livre do diabo, é como se ele tivesse gritado, diabo, vai não, vem cá. E o diabo voltou. Semana seguinte, o irmão estava tomando todas. Foi outra luta. Aí nós tivemos que correr atrás dos dois. Pai, mostra o irmão, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Amém? Não faça isso. A palavra de Deus, ela foi provada. Provada, como se prova o ouro e a prata, ela foi provada através de Jesus. Purificada. Então, Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Então a nossa pregação é no sentido de que todos ressuscitem na primeira ressurreição. Para ressuscitar na primeira ressurreição, é preciso conhecer a Deus. Não é difícil. Está resumido em pouquíssima coisa. Como que nós poderíamos explicar essa coisa importante que Jesus fez? Jesus que é o autor disto, Nazepa, dessa coisa preciosa. Interessante que quando ele começou a andar e os discípulos quiseram perguntar para ele o que era, como era, o que que significava. Ele falou, não tem jeito de explicar. Você vem após mim. E poucos dias que você estiver caminhando após mim, você vai entender. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eles viram, apalparam, sentiram e conheceram o Verbo da vida. Conheceram a Deus. Amém? Conheceram a Deus. Romanos capítulo 8. Ele dá uma explicação. O apóstolo Paulo dá uma explicação. Todas as explicações são para facilitar você, para ajudá-lo a conhecer a Deus, ajudar você a chegar perto de Deus, ajudá-lo a aproximar de Deus. Às vezes nós fazemos ilustrações, como Jesus fez, árvore do conhecimento. Árvore, né, a boa oliveira, a árvore má, água, a lama, a sujeira, Todas as coisas são para ajudar a gente a pensar, para melhorar o nosso entendimento. E nós temos aqui uns montes, para te ajudar também a entender. Outro dia nós colocamos esses montes aqui. Aqui tem vários montes aqui, embaixo. E tem um monte aqui em cima, maior. Isso aqui é para entender o quê? Que para subir no monte, você quando vai lá no cerrado, onde tem os montes, você sobe no monte, depois para subir no outro monte, você desce, e depois sobe no outro monte. Aí você vê que aquele monte é mais alto, eu vou subir naquele monte. O que você tem que fazer? Você pode pular de um para o outro? Não, você desce e depois sobe. Esse sobe e desce aqui, todas as vezes que você desce, você passa onde? No vale. Amém? Ali no vale, simboliza quando nós queremos Deus, quando nós queremos conhecer a Deus, quando nós queremos mais de Deus, é sinal que nós estamos almejando um monte mais alto. Todas as vezes que nós queremos mais de Deus, que nós queremos conhecer a Deus mais um pouquinho, nós temos, alguma coisa está mostrando que nós podemos conhecer mais, o monte mais alto se põe à nossa frente. Mas entre nós e aquele monte, vai existir um vale. Esse vale está na Escritura, esse vale? Amém. Ainda que eu andasse pelo vale, não temerei. Então, quem quer mais de Deus, primeiro, não pode ter medo. Quem quer conhecer mais a Deus, não pode ter medo. Por que ele não pode ter medo? Porque ele vai passar. Ele vai passar um tempinho, aonde? No vale. Ele vai passar um tempinho no vale. Por que ele vai passar um tempo no vale? Porque no monte, para onde ele está indo, necessita que ele desça, humilhe, tem um pouquinho de humildade. Amém? Que ele tenha um pouquinho de paciência. Isso vai fazer com que ele desça. E é lá, o poder de Deus se aperfeiçoa, não é aqui em cima, não. O poder de Deus se aperfeiçoa, ele não vale. É no vale, é lá embaixo que a gente conhece a Deus. Como foi que aconteceu com Jó? Jó, se você vê uma pessoa só em cima, ele lá em cima não conhece a Deus. Lá em cima ele já está vendo a Deus. Então, quem subiu no primeiro montinho aqui e já achou que conhecia Deus? Quem subiu no primeiro monte já achou que conhecia Deus. A espada está lá revolvendo, guardando o caminho da árvore da vida. Né? Jó achava que já conhecia Deus. Mas ele conheceu a Deus foi quando ele desceu, quando ele foi lá no vale, quando ele passou por situações difíceis, quando ele se humilhou, quando ele foi lá, e aí sim ele viu quem era Deus, amém? Então ele dizia lá, eu ouvi falar do Senhor, mas agora eu te vejo, agora eu te conheço. Ninguém pode ensoberbecer, achar que já conhece a Deus, achar que já sabe tudo, achar que não precisa mais. Amém? Estaciona ali. Não. Sempre, Deus é onipotente. Deus é, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, Ele é tudo que você puder imaginar. E sempre, enquanto você viver, você tem um pouquinho mais para aprender de Deus. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém, gente? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não para. Não fique parado, porque senão você não vai conhecer a Deus. Então, presta atenção. Se uma pessoa morre ali com 1 ano de idade, como ladrão na cruz, mas ninguém tem aquela, talvez, poucas pessoas têm essa sorte do ladrão. Porque ele viu e já morreu. Mas se a pessoa vive aqui, 10 anos, 20, 30, 40, quanto mais nós vivemos aqui, mais Deus vai exigir de nós. Mais conhecimento, mais entendimento. Principalmente com a gente velhos. Os velhos têm que saber tudo de Deus. Agora, se começou a buscar Deus com 80 anos, é claro que ele vai ter muito mais dificuldade. Mas pega aqui, por exemplo, o Paulo Júnior aqui, o Fernando ali. Fernando, você tem tudo na vida, meu irmão. Você não tem filho. Você não tem problema, tem saúde, não é não, Fernando? Tem tempo. É. Não é, Fernando? Então, o inimigo vai querer fazer com você o quê? Fazer com que você pare, fazer com que você perca tempo, fazer com que você gaste o tempo e não conheça Deus. Desperdiça o tempo naquilo que não é vida. E não conheça Deus. O Lucas. Como eu fico preocupado quando eu vejo... Cadê o Lucas? Não veio. Cadê o Lucas? Não veio. 15 dias, 20 dias, 30 dias, o Lucas. Não veio. Amém. Vocês concordam com isso? Buscar a Deus, meditar, conhecer a Deus, é a nossa salvação. É a nossa salvação. E hoje, com o crescimento da ciência, a evolução da ciência, tem muita coisa. O homem de hoje não pensa. Hoje, o homem de hoje pega tudo pronto. E é por isso que o mundo está assim. Cada vez pior. Porque a gente não pensa. Chegamos cansados. Ainda temos contra nós a necessidade de correr atrás das coisas, televisão, né, dos prazeres da vida. Por isso que Jesus disse que a semente iria cair em lugares onde ela não iria produzir bom fruto. Onde os espinhos, ela ia crescer junto com os espinhos. O que que significa os espinhos? Os cuidados, o mundo, a fascinação pelas coisas. Isso, a terra é boa? É. A semente é boa? Amém? Assim por diante. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, esse lugar aqui, esse monte aqui, ó, você pode aqui, então, agora chamá-lo de Cristo. É a mesma coisa no outro dia nós explicamos, mostrando que era a arca. O que que você sabe dele? O que que você conhece dele? Hein? O que que você conhece de Cristo? Jesus. Se eu for falar de Jesus para uma pessoa, o que que você conhece mais? De Jesus ou de madeira?
Madeira. Né? Concorda?
O que você conhece mais, de Jesus ou de ração? Tosa, banho, tosa, ração.
Acho que...
Poucos dias. Não sabia nada de banho, de tosa, nem de ração. Poucos dias. Amém? Foi fazer um curso lá. Ficou 40 dias, mais ou menos, fazendo um curso. 40?
60.
Foi fazendo. Ficou 60 dias. Voltou de lá. Sabe tudo. De banho, de tosa, de ração, de ração. Mas vai falar de Jesus?
Sabe pouco.
Amém. Concorda? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade isso? É verdade ou não é verdade isso? Então não tem como a gente esconder. Certo, Dedé? Certo, Dedé? Qualquer um de nós teríamos que pegar o microfone e falar de Jesus. Amém, Alice? Concorda? Sabe o quê? O que você sabe dele? E a gente dá curso. Nós damos cursos sobre as coisas que nos interessam, as coisas que nós queremos saber. Sabe? Aí nós ficamos doutor naquilo. Mas vai falar de Jesus. Fica ali doido. Não sei, que eu vou falar de Jesus? O que, que eu vou falar dele? Né? Põe para falar, não, eu não falo. Aonde? Vai a Bíblia. Onde é que eu vou falar, meu Deus do céu? Estou enrolado. Por quê? Deveria estar no nosso sangue. Deveria estar em nós. Saber falar dele. Saber dizer a respeito dele. Conhecer o verbo da vida, como João falou, olha... O que nós vimos, ouvimos, apalpamos, vemos, isso nós falamos, porque é o que a gente entende, é o que a gente sabe. Amém, gente? Amém? Concorda ou não? Concorda? Quanto tempo você está lá na prisão?
Tem 2 anos já.
E a pessoa, você está vendendo lá, como é que é?
Pouco, né?
Mas você vende lá.
Vende.
Aí a pessoa liga para você e você tem que dar informação.
Senão não vende. Você
tem que dar informação. O que que usa, o que que não usa, que tamanho que é, quantas polegadas, etc, etc. E o Dedé a respeito dos remédios. Você vai lá apresentar o remédio para o médico, você tem que dar toda a informação do remédio.
Verdade.
Para o médico poder aplicar. E de Jesus.
Um pouquinho coisa.
Concorda, Dedé? Concorda? Então vamos dar o braço a torcer, vamos reconhecer que nós conhecemos muito pouco o nosso Deus. E que nós interessamos muito pouco por isso. E o que é mais importante? Saber tudo de remédio ou saber do nosso Deus? Que a salvação nossa, Arsa, entre o inferno e o céu... Se nós soubéssemos o tanto que é ruim o inferno, acho que nós iríamos dar mais valor. Vocês concordam? Se nós soubéssemos o tanto que é ruim, o que está sendo oferecido a nós, amém? Nós diríamos, ou então poderíamos até lamentar e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos conhecer mais. Nós queremos entender mais do Senhor. Porque, Paulinho, não é que você vai deixar de vender seu remédio. Mas se você não orar, não pedir a Deus, isso é uma prisão. Isso é uma maneira que o inimigo vai estar usando para quê? Para mantê-lo. Aonde?
Em algum monte que não seja.
Num daqueles montes ali. É. Mas se nós esforçarmos, se nós buscarmos, se nós insistirmos. Amém, gente? Amém? Amém? Nas madrugadas. O que você está fazendo na madrugada? Amém? Nas madrugadas. Ontem muita gente, né? Certamente viu Popó
Que hora? Madrugada. Mas nós queremos de Deus ajuda, auxílio, nós queremos de Deus o apoio, nós queremos de Deus a graça, mas nós não queremos conhecer a Deus. Amém, filho? Né, Josias? Concorda, mano? Você não sabe tudo lá do açougue, né? Da casa de carne, não é assim? Você precisa saber, porque você tem que dar informação. Aí vem alguém e você precisa falar de Jesus.
Não sei nada.
Amém. Ou então nós sabemos, mas sabemos pouco. Não há condenação para quem está aqui. Agora, o que, que significa isso? Você precisava saber, né? Está escrito aí, Romanos capítulo 8. Torna a ler lá para nós, filho, um pedacinho. Nós já estamos terminando, viu?
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Para aí. Então, o que é que nós queremos aprender hoje? O que é que nós precisamos aprender hoje? Não há condenação para quem está aqui. Mas quem que está aqui? Hã?
Se conhece.
Quem anda segundo o Espírito.
Isso, mais alto.
Quem anda segundo o Espírito.
Então vamos repetir. Não há condenação para quem está lá no monte, em Cristo. Cristo é um monte. Amém? É o monte da salvação. É nele que você se esconde. É nele que você se protege. É nele que você tem que estar. Você tem que subir nele. Amém? Agora, como que eu entro nele, como que eu subo nele, como que eu fico nele?
Andando segundo o Espírito.
Não andando segundo a carne, assim andando segundo o Espírito.
Amém.
Explica para nós, o que significa isso? Porque nós só vamos entrar se nós entendermos isso.
Amém. É isso mesmo. Explica o Senhor. Explica o Senhor mesmo.
Você anda segundo a carne ou segundo o Espírito?
Mais segundo a carne. Muito mais.
Quando você está... Você anda segundo a carne, você está onde? E quando você está andando segundo o Espírito, você está aqui. Quando é que nós andamos segundo o Espírito? Quando que você anda segundo o Espírito? Então, quando você erra, quando você reclama, quando você ira, será que nós podemos estar lá ou fora? Sei lá. Aí, ó, um exemplo aí, ó. Os meninos estão lá. Aquilo lá é carne? Não, não é carne, não. Aquilo é coisa de criança. Hã? Aquilo é coisa de criança, coisa de menino. Ó, aí que eu queria chegar. O que é carne? O que é carne? Tá certo, Zé? Não é a luta que você tem, a dificuldade que você tem, sabe, a tristeza que você tem, essa coisa que você tem, não. Carne é a que anda segundo a carne. É a pessoa que não crê em Jesus, que não concorda com Jesus. Então ele sai do monte, é porque ele não crê. O que nos mantém aqui é a fé nele. Amém? O que nos mantém no monte é a fé em Jesus. Amém? É a fé em Jesus. Nós podemos ter muitas dificuldades, só não podemos sair daqui. Se eu andar segundo a lei, Zé, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Isso é lei. eu não posso fazer assim, eu não posso fazer isso. E quem anda segundo a lei, Zé, anda aqui embaixo. Ele fala que não pode, não pode, mas acaba fazendo. Coa um mosquito e engole um camelo. Às vezes não faz uma coisa, faz outra. Isso é andar segundo a carne. Andar segundo o Espírito. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou miserável. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero é aquele que luta, Senhor. É aquele que tem fé em Jesus. A gente é de fé em fé. Aquele que tem fé em Jesus, aquele que crê em Jesus, que está olhando para o monte, que, ó, às vezes ele está aqui, Zé, ó, cai embaixo, mas ele está olhando para onde? Lá para o monte. Ele fala, está muito longe ainda, mas eu vou chegar. Está muito longe. Sabe, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tira o meu mal. Então esse entristece quando peca, sabe, esse chora porque não é capaz às vezes de fazer o que ele gostaria. Esse anda pela fé, esse anda pelo Espírito dele. Amém? Ele anda pela fé. Esse monte aqui mostra um crescimento, mostra um aperfeiçoamento. Quando eu estou descendo o vale, por acaso eu não estou em Cristo? Isso aqui é uma ilustração apenas, mas quando eu estou descendo o vale, eu não estou em Cristo, por acaso? Estou. Amém, gente? Eu estou descendo o vale, mas eu quero Deus. Eu quero conhecer a Deus. Amém? Eu preciso conhecer a Deus, porque é a minha salvação. Senhor, eu leio, não entendo. Senhor, ensina. Senhor, abre os meus olhos. Me faz entender os seus mistérios. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Acorda na madrugada, às vezes. Ninguém está vendo a pessoa acordar de madrugada, ele sozinho acordou, foi lá no canto e botou o seu joelho e disse, Senhor, fala comigo. Amém. Esse anda pela fé, ele anda pelo Espírito. Ele anda querendo Deus. Amém? Ele anda querendo Deus. Amém, gente? Ali é uma ilustração. Mas essa pessoa está em Cristo. Sabe, o Evangelho cumpre na vida dele. Ele sempre considera os outros superiores a ele, porque ele nunca julga ter Deus. Ele está sempre com fome e sede de Deus. É diferente do fariseu que disse lá, nós somos filhos de Abraão, não somos pecadores, não. Né? E diferente daquele que diz lá, olha, Senhor, tem misericórdia desse povo aí que é pecador, eu não. Aquele não estava em Cristo. Está em Cristo. Andar pela fé. Inclina para as coisas de Deus. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem de Deus. Ele sempre quer mais de Deus. Ele sempre sabe que ele pode subir um pouco mais. Ele corre para chegar em primeiro lugar. Mas se desanima. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Sabe, eu já estou salvo. É uma doutrina errada, não é o Evangelho. Amém, gente? E aí, ó, o santo O santo vai ficar cada vez mais santo. O justo vai ficar cada vez mais justo. Cada vez mais. Nunca. Às vezes parando. Porque imagina ter chegado. Esse anda pelo Espírito. Amém? Esse anda pelo Espírito. Amém, gente? Não se cansa, não se fadiga, é como a luz da aurora, e assim vai cumprir, todas as escrituras vão começar a realmente cumprir na sua vida. Mas se você, Silvano, para, se você acha que não precisa mais, se você acha que você já tem, se você acha que Deus é um mau sinal, não é um bom sinal. O bom sinal é aquele que tem fome e sede de Deus. Todo dia você não tem fome? Todo dia você não tem sede? Assim também deve ser a nossa carreira. Assim também deve ser o caminho que nós andamos. Eu quero mais. Eu quero mais. E mais. Como é que é, Wendel? Eu quero mais. Fala, Wendel. Canta pra nós aí, né? Canta pra nós aí, Wendel. Amém? Gente, eu tenho certeza, qualquer um de nós aqui, ó, concorda, Dedé? Eu concordo, Dedé? Amém. Amém? Bom. Qualquer um de nós aqui quiser Deus, certo, Augusto? Você acha que se o Augusto começar a correr essa carreira... Você acredita que o Augusto pode passar na frente de muita gente? Pode? Pode?
Pode.
Você acredita que alguém que esteja aqui hoje pela primeira vez e começar a correr pode passar na frente de muita gente?
Pode.
Amém? Por que pode? Porque... Deus disse, o Evangelho disse, o Senhor Jesus disse, amém? O que o Rossini está falando agora, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Se você conhece Deus, Paulinho, você vai querer passar Deus para os outros. O que você sabe de Deus, você vai querer passar para os outros. E Deus vai fazer o quê? Dá mais. Amém? Ele poda para que a árvore produza mais fruto ainda. Amém? Você tem que ser ousado, chegar a falar, eu vou falar de Jesus para você. Falar de Jesus para uma pessoa é falar tudo que você sabe dele. Amém? Buscar Deus. Essa igreja precisa de Deus. Essa igreja quer Deus. Amém? Essa igreja nasceu... para encontrar com Deus. Amém? Por isso que o evangelho que nós falamos aqui, às vezes, é pesado para você. Porque nós queremos, nós sentimos a necessidade que você tem de buscar a Deus. Amém, Elis? Não é verdade, Elis? É ou não é, Elis? Não fala só para me agradar, não. É ou não é? É verdade. Não há condenação para quem anda desse jeito. Ele erra. Ele faz coisas às vezes absurdas. Ele faz coisas às vezes que é incriminado. Mas não há condenação para ele. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Amém? Amém, amém. Como? Por isso. Olha, Jesus falou, olha, quem ficar aqui nessa situação, o fardo é pesado, quem busca aqui por baixo, que não anda dessa forma, pesa muito mais. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Creia em mim. Conheça-me. E você vai, vai e vai cada vez mais. Amém, gente? Amém. Aleluia. Como é bom isso. Como é bom isso. Comece. Pode começar hoje. Eu tenho certeza, você vai começar a correr e vai... E se bobear, você vai deixar muita gente para trás. Muita gente mesmo. Amém, Nilton? Certo, Vômer? Amém. Pronto, já falta 10 para as 8. Pois os que são segundo a carne inclinam para a carne, mas os que são segundo o Espírito. O que é isso? O que é que anda segundo o Espírito? Que anda segundo essa doutrina. Quem anda segundo o Espírito é quem anda segundo essa doutrina. Qual é a doutrina de Cristo? Hã? Conhecer a Deus. Quem anda segundo essa doutrina, que é, como é a doutrina dele? Conhecer a Deus, não importa os obstáculos que tem na sua frente.
Amém, isso mesmo.
Conhecer a Deus. Certo? Qual é a doutrina? Conhecer a Deus. Quem anda segundo essa doutrina? É. Amém. Tem obstáculos? Tem. Tem problemas? Tem. Tem muitas dificuldades. Mas o que, que vai acontecer com ele? Ele vai acabar conhecendo a Deus. Amém? Olha aí, vamos lembrar de alguma doutrina? A mulher que bateu até o juiz abrir. Aquele que busca, acha. A quem bate, será aberto. Confere ou não confere? Confere. Confere. Isso é andar de acordo com Cristo. Qual é a doutrina? Conhecer a Deus. Alguma coisa pode impedir você de conhecer a Deus? Nada. Nada. Qual é a doutrina?
Conhecer a Deus.
Buscar-me-eis e me achareis. Amém? Amém, olha. Não fique com quem não quer Deus. Sabe, fique, ande com quem quer Deus. Amém? E você vai acabar conhecendo a Deus. Amém? E você vai acabar conhecendo a Deus. E eu tenho certeza, essa igreja aqui, eu não tenho coragem de excluir ninguém. Essa igreja quer Deus. Amém? Por isso é que você vai ser diferente. A diferença que existe entre um e outro é porque um quer Deus. Não para, não se cansa. É como a luz da aurora. Ele quer Deus e ele vai encontrar com Deus. Amém? Pode prestar atenção para você ver que aqueles que se julgavam ter Deus não acharam Deus. Amém? Não é isso que diz as Escrituras? Mas aqueles que não pareciam que não tinham Deus, esses se encontraram com Deus. Que bênção! Que bênção! Então não tem diferença entre nós, gente. Todos nós corremos. Todos nós caminhamos na mesma direção. E todos nós vamos conhecer a Deus. Qual é a palavra dele? Diz assim, ó, e todos me conhecerão. Só o maior? Eu sou o menor. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Amém? A perseverar na sua doutrina. Amém, Senhor? Ajuda-nos a perseverar nesse caminho. O caminho que o Senhor andou. O Senhor inaugurou esse caminho. Nós voltamos para Deus. não há condenação para quem quer Deus. Não há condenação para quem tem vontade. Vontade, desejo. Não há condenação para quem quer Deus. Há condenação, sim, para quem não acredita nisso. Há condenação, sim, para quem acha que é pela força, ou pela lei, ou pelo conhecimento intelectual, que se conhece a Deus. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, que o caminho que o Senhor andou foi o caminho da fé. O caminho que tinha como aliança a fé no Senhor. O Senhor estava sempre ao lado, estará sempre ao lado daquele que se une a Ti para conhecer a Deus, aquele que Te segue, aquele que se dispõe, invoca o Senhor, aquele que grita Jesus, invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor não terá outra coisa senão o Senhor. E o Senhor ensinará o que nós devemos fazer. O Senhor vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar. O Senhor nos dará o Espírito Santo. O Senhor nos dará a orientação, nos guardará, acampará os Teus anjos ao nosso redor e vai deixar sempre em nós a vontade, o desejo, o ânimo, porque dará a nós o Espírito Santo. O Senhor dará a nós o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito que nós precisamos. Eu quero, Senhor, ajuda-me, Senhor Deus, porque eu quero a Ti, e a igreja aqui também Te quer. Aleluia, aleluia, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, que seja assim, Senhor. Assim seja, que nós Te conheçamos, que nós, ó Deus, tenhamos em nosso coração esse desejo, essa vontade de Te conhecer.
Neste monte santo, neste santo lugar, eu quero estar contigo.
cantar essa última estrofe. Vem. Como você é precioso. Como a sua vida é importante para mim. Amém, amém. Tenha esse sentimento.
Como você me faz tão bem,
amém, amém. Tem esse sentimento. O sentimento que estava em Cristo. O amigo, o irmão precioso.
Como você é precioso, irmão.
Amém.
Como você me faz tão bem.
Foi Deus. Vem, mais uma vez.
Como você é precioso, irmão.
Não podemos te perder.
Como você me faz tão bem.
Você é precioso para nós.
Eu sei.
Eu sei. Foi Deus que te deu. Amém. Você é importante, precioso demais.
Você
é precioso, irmão.
Como você me faz também, amigo, irmão. Eu sei.
Foi Deus.
Foi Deus que me deu você.
Isso, e eu quero dar a minha vida por você.
Como você
é precioso. Como você é precioso,
como
irmã.
Você me faz tão bem.
Como você faz tão bem a mim.
Eu sei.
Eu sei.
Foi Deus.
Foi Deus.
Deu você.
Eu sei. Amém.
Eu sei.
Aleluia.
Sei.
Aleluia.
Foi
isso.
Deus que me deu você.
Isso. Bem forte.
Eu sei.
Foi Deus.
Que me deu você.
Queira bem. Queira bem.
Eu sei, eu sei. Foi Deus.
Aleluia.
Que me deu você.
Eu sei.
Como você é precioso, irmão. Como você me faz tão bem a mim.
Eu sei. Foi Deus.
Que me deu você.
Só mais uma, a última. A última.
Deus que me deu você.
Aleluia.
Como você
é precioso.
Como você é. Como você me faz tão bem. Amigo e bem. Eu sei. Foi Deus que me deu você.
Aleluia,
eu
amém.
Sei, eu foi sei. Foi Deus que me deu você. Eu sei, eu sei. Foi Deus que me deu você.